Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o clima. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou sobre a possibilidade de uma frente fria que viria e chegaria aí trazendo chuva para as principais regiões produtoras do sul do país? Pois é, está confirmada essa frente fria, está chegando ali no Rio Grande do Sul já. Ela deve avançar de uma forma rápida, né? Mas são bons volumes de chuvas e ela deve, inclusive, continuar pelo continente aí, chegando, inclusive, à região central do país. Quem vai mostrar mais detalhes para a gente é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Aliás, o Francisco já está aqui com a gente. E tem um alerta importante também sobre queda das temperaturas e uma massa de ar frio que está chegando depois aí que essa frente fria passar, com capacidade de derrubar bem as temperaturas, e essa massa também avança, ela também vai chegar inclusive aí lá no norte do país, são as chamadas friagens. Seja bem-vindo, Assis. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, vamos começar com essa informação das chuvas. Está confirmado então, né, Assis? Dá para contar que são chuvas boas?
Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui para a gente conversar exatamente sobre essas condições de tempo e clima, né? Especialmente para o setor agrícola, um setor importante. Realmente está confirmado, Alex, como você falou aí, né? Aquela situação que a gente tinha visto na semana passada, de uma nova chegada de uma nova frente fria, trazendo boas condições de chuva para a região sul, pegando também o Paraná, Mato Grosso do Sul, onde regiões estão necessitando de chuva, né?
E a
Mas também ainda.
novidade, Assis, a novidade é que essa frente fria, ela vai continuar avançando, né?
A novidade é que ela vai se deslocar, vai avançando para norte e vai trazer chuva aqui também para o Distrito Federal, Goiás, o entorno, Mato Grosso, vai pegar Minas Gerais, norte de Minas, chegando até a Bahia com condições de chuva também. Vamos ver isso pela frente, Alex.
Muito bem.
É uma boa, né, essa situação.
E o alerta principal é a queda de temperaturas com uma massa de ar frio que vem atrás dessa frente fria. A partir de quando que chega, Assis?
Aí no decorrer dessa semana, né, a gente vai ver que vai vir um ar frio, né, uma nova massa, uma outra massa de ar frio, praticamente a segunda massa de ar frio. Essa vem com realmente com maior intensidade, e ela vai avançar pelo continente, deslocando para norte, e vai pegar até a chegada dela, pegando também até o sul da região norte, especialmente no Acre, Rondônia, né, Mato Grosso, causando queda brusca nas temperaturas nessas regiões. Vamos ver isso também,
É a
Alex.
primeira vez que uma massa de ar frio consegue avançar tanto nesse ano, né, Assis?
Essa é a primeira massa de ar frio que avança pelo centro do continente, chegando realmente, e deve chegar realmente na região norte, causando queda brusca nas temperaturas, chamada o fenômeno da friagem, que chama lá na região. Essa é a primeira massa do ano. Sim.
Beleza, muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes de
Sim.
todas essas informações, mas para começar eu queria que você mostrasse para a gente como é que foi o comportamento das chuvas nos últimos dias, Assis. Onde choveu, onde não choveu?
Vamos ver, vamos começar aqui, né? Espera aí, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu compartilhei uma situação errada aqui. Vamos voltar. Compartilhar essa aqui, porque aí eu mudo para o outro mapa. Vamos começar aqui pela chuva ocorrida. A gente falou na semana passada que o sistema que estava chegando na região sul, na sexta-feira, ia causar umas chuvas mais significativas somente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Alex, está vendo o mapa aí da
Sim.
precipitação? Ocorrido de 5 dias? Então, realmente ocorreu, né? Chuvas na faixa aqui de entre 10 a até uns 30 milímetros no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, mas praticamente grande parte da região sul não teve chuva, né? Teve algumas chuvas também um pouco mais significativas, de maneira mais isolada, na parte central aqui de Santa Catarina, né? algo de 10 até 20 milímetros, mas na parte central de Santa Catarina, somente. Mas o resto, praticamente, não teve chuva. A gente vê grande parte do Brasil, parte central e sudeste, e região sul, ainda até região sul, né? Praticamente sem chuva nos últimos 5 dias, chuvas em alguns pontos isolados.
Que já chuva... é uma característica do momento, né, Assis?
Exatamente. Chegou maio, né? O mês de maio já é o período, começa o período da estiagem na parte centro-sudeste do Brasil, né? É o período da estiagem que faz parte da climatologia da região, que começa a estiagem exatamente no mês de maio. Tivemos um abril, como eu falei antes, mais ou menos bom de chuva, né? Razoavelmente bom de chuva, choveu dentro da climatologia grande parte aqui da parte central com o sudeste. Aqui no Goiás, região do entorno do Distrito Federal, choveu da climatologia ou acima da climatologia. Então, foi um abril mais ou menos bom de chuva em grande parte da parte central e sudeste do Brasil. Na região do Mato Pipa foi todo bom de chuva, né? Também choveu acima da climatologia, praticamente, né?
E os últimos 5 dias, bastante chuva também, né?
Os últimos 5 dias, a gente vê que na costa aqui do Nordeste, ó, entre a Bahia, Sergipe e Alagoas, chuvas bem significativas. Choveu aqui mais ou menos de 60 a 80 milímetros. Aqui no Mato Pipa, entre Maranhão e Piauí, também choveu de entre 30 a 80, 100 milímetros, a mais de 100 milímetros em algumas áreas. Toda a região norte com chuva, bem chuva, né, que faz parte também da climatologia ainda de chuva nessa região.
Muito bem. Agora, então, a gente falou que tem uma frente fria para chegar, né? Ela está chegando já no Rio Grande do Sul? Já tem chuva acontecendo nesse momento por lá, Assis?
Então, nesse momento, vamos ver aqui a animação das últimas imagens de satélite, Alex. As últimas 10 imagens de satélite até a última agora dos últimos 15, 20 minutos. A gente vê que na região sul já tem formações de luz bem desenvolvida aqui, ó, na parte sul do Rio Grande do Sul. Esse sistema aqui frontal, que está organizando aqui entre a Bacia do Prata com Uruguai e Rio Grande do Sul, vai organizar uma nova frente fria aqui, com essa descida de muita nebulosidade e umidade vindo aqui da parte norte, né, e da Bolívia com Paraguai, vai se formar aqui uma faixa de nuvens bem desenvolvida nessa região, onde deve formar o novo sistema frontal, e deve causar chuvas bem significativas nessa região.
É isso, vamos é essa junção aqui aí que vai dar potência para as chuvas, é isso, Assis?
Essa junção que vai dar a potência da formação da frente fria e que vai trazer a condição de condições de ocorrência de chuvas mais significativas desde a região sul, subindo para parte central e parte sudeste do Brasil.
E são bons volumes, Assis? Dá para esperar bons volumes?
São bons volumes. Vamos ver aqui as condições de chuva, que realmente apresenta-se de bons volumes. Vamos ver aqui, esse mapa aqui é para hoje, a chuva de hoje, nesse primeiro mapa aqui, por exemplo, temos aqui, ó, a chuva chegando no Rio Grande do Sul, chuvas já em amarelo aqui na faixa de 30 milímetros. Se a gente for para esse outro mapa aqui também, chuvas chegando aqui no Rio Grande do Sul, algo de, também de 30 milímetros ou mais, 30, 40 milímetros, pegando do oeste e centro do Rio Grande do Sul. Se a gente for para o segundo mapa, essa chuva aqui é para amanhã, a gente já viu um aumento significativo na precipitação para amanhã no Rio Grande do Sul, chegando em Santa Catarina, algo aqui de 30 a 40 até 50 milímetros. E se a gente subir para o outro mapa aqui, essa chuva já pega mais para amanhã, também já pegando mais Santa Catarina, chegando no Paraná, chuvas também na faixa de uns 40 milímetros. Se a gente for mais para depois de amanhã, quarta-feira, esse mapa aqui já dá uma chuva melhor, né? Apresenta melhor. A chuva já chega aqui no Mato Grosso do Sul.
E já começa a fechar mais... aquele corredor que você falou, né?
Já começa a formar o corredor aqui que eu falei, ó, entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, chuvas na faixa aí de 30, 40, 50 milímetros em algumas áreas. Ela já está passando e limpando aqui o Rio Grande do Sul, né, que vai passar rápido essa chuva, né? Chuva mais ou menos de um dia, 2 dias. Nesse outro mapa também mostra o corredor formando aqui a área de formação de convergência de umidade com condições de chuva nessas regiões. Então, a gente vê que até quarta-feira essa chuva vai avançar e chegar na região central, e chegando no Paraná e chegando também em São Paulo até quarta-feira, final do dia.
Mas, por exemplo, dá para esperar bons volumes aí para Goiás, para Minas? Essa frente fria ela continua subindo, Assis?
Então, vamos avançar mais um dia aqui para quinta-feira, ó. Aí essa chuva já chega aqui em Goiás, já chega no Distrito Federal, Minas Gerais, norte de Minas da Bahia, chega com menor intensidade, mas chega chuva para essa época do ano, né? É boa chuva, porque nessa época do ano praticamente é estiagem. Então, chuva de 10, 15 milímetros já representa bem nessas regiões para essa época do ano, né? Vê que a chuva também pega São Paulo, Minas, Espírito Santo, na Bahia, né? Nesse segundo mapa também pega com maior intensidade aqui em Minas Gerais, com Rio de Janeiro, ó, chuva mais intensa de 30, 40 milímetros. Algumas áreas aqui do Mato Grosso, chuva mais intensa de acima de 50 milímetros. A gente vê que chega chuva de menor, com boa intensidade em algumas áreas, né? Na parte central e sudeste do Brasil.
E da mesma forma que foi
Vamos a.
no sul do país, elas vão ser volumosas e bem distribuídas? Ou pode ser que chova num lugar e não chova em outro?
Elas vão ser bem distribuídas, vai ser chuva de maneira geral, vamos dizer assim, né? Chuva de maneira geral, sendo algumas áreas com maior intensidade, né? Não são todas, são poucas áreas com maior intensidade, mas ela vai apresentar a condição de ser chuva generalizada em todas as áreas.
Muito bem.
Pelo até bom, né?
Sim,
Outra
sim.
coisa que a gente. Outra coisa que a gente pode observar bem aqui, Alex, vamos voltar aqui para quarta-feira, que é esse mapa aqui. Quarta-feira, não, esse mapa aqui para quarta-feira, a gente vê que tem condições de chuvas generalizadas, chuvas, vamos dizer assim, um pouco significativa, né? De 30, 40 milímetros para o Mato Grosso do Sul e para o Paraná, onde realmente está precisando de chuva, que são as regiões onde está a safrinha, que está necessitando de chuva nessas regiões. Nesse outro mapa aqui também a gente vê que tem o Paraná, tem Mato Grosso do Sul, também chuvas bem significativas, em grande parte do Mato Grosso do Sul, chuva de 30 a 40, na parte oeste e centro do Mato Grosso, e também no Paraná, né? E Santa Catarina, mas já apresenta algumas condições de chuvas boas nessas regiões. Se a
Boa
gente for ver
notícia para pessoal que está precisando aí para o Safrinha, né, Assis?
Para a região da Safrinha, os agricultores que plantaram aqui que estão precisando, né, nas chuvas, apresentam uma boa condição de chuva. Lá no, por exemplo, aqui no Paraguai, estão precisando de muita chuva também, né? A região sul do Paraguai, a região de Safrinha, lá também tem a Safrinha, e eles estão precisando de bastante chuva e apresentam uma boa condição de chuva lá também. Chuva de um acumulado de uns 30 milímetros de chuva ou mais para a região lá do sul do Paraguai.
Agora, a informação importante, Assis, que atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio, certo? Que vai derrubar as temperaturas.
Antes da gente ver essas chuvas pela frente, vamos ver essa condição dessa massa de ar frio. Essa massa de ar frio que hoje está um aumento de temperatura aqui, ó, entre o Paraná e Catarina, com o Paraguai, Mato Grosso do Sul, um pouco de aumento de temperatura. Mas se a gente for pela frente agora, vamos animar aqui. Eu vou colocar aqui essa animação a partir de agora, por exemplo, nas próximas 24 horas em diante. A partir de amanhã em diante, vamos ver como é que fica a situação. Vai ver que o ar frio vai vir, o ar azul, ó, vai subindo e vai caindo as temperaturas na parte sul, sudeste e centro do Brasil, indo para norte. Então, vamos ver de novo aqui. Está
Começa
subindo.
quando, Assis?
Começa mais especialmente aqui na amanhã à noite para quarta-feira.
Quarta-feira, né?
É na quarta-feira que começa mais com maior intensidade, chegando na região central.
E é grande essa massa, hein, Assis?
E é grande, ó. Ele pega no mar, pega desde a parte central do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pega Rondônia, Goiás, Minas Gerais, chega até na Bahia, né? A gente tem queda de temperaturas aqui nessa região e na faixa de 10 graus caindo as temperaturas, né? Na região sul caindo de 12 graus, 8, 10 graus deve cair a temperatura lá em Rondônia e no Acre também, uma queda de 8 graus, 10 graus. No oeste e no centro do Mato Grosso também de 8 a 10 graus. No Mato Grosso do Sul deve cair também na faixa 10 graus caindo a temperatura no Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter uma queda significativa nessas regiões. Vai ser rápido, né?
Tem risco, tem risco aí, de geada em alguma região, aí, Assis?
E aí, exatamente, Alex, eu chamo a atenção da gente ter uma condição de geada na quinta-feira no sul e no Paraná, após a chuva, né?
No sul,
Paraná,
hein?
Paraná na quarta-feira e daí, hein, o azul, a gente tem uma queda aqui, vou pegar aqui, ó, eu vou dar uma parada aqui.
Não, mas você falou voltar, aonde que é o risco, aonde que é o risco da geada?
Só um minutinho, vamos ver aqui, vou dar uma parada aqui, ó, vou chamar 72 horas aqui, ó. 84 horas vai dar na quinta-feira. A gente tem uma queda de temperatura aqui de 10, 12 graus no sul e no centro do Paraná.
Sul e centro.
No sul e no centro do Paraná. A gente pode ter uma geada aqui na quinta-feira, uma geada na parte sul e centro do Paraná.
E é uma geada para se preocupar, Cis? É forte?
De todo jeito, sendo uma geada, né, para a área de Safem aqui, pode trazer risco, né? Mesmo sendo uma geada fraca, mesmo pode trazer risco aqui nessa região. Pode ser uma geada mais ou menos aí entre fraca e moderada de acontecer aqui nessa região.
Ah, é? Então precisa ficar porque atento aí com essa situação.
A gente está tendo uma queda de temperatura na faixa de 12 graus. Então, se a temperatura mínima hoje lá está de 15 graus, ou, aliás, a temperatura lá está de normal, por exemplo, de exatamente 15 graus, dando 12 de temperatura, cai para 3, né? Apesar que hoje já deu 3 graus de temperatura mínima hoje lá no sul do Paraná. Então, vai aquecer mais um pouco amanhã, aumenta mais, e aí essa temperatura pode chegar em torno de 0 grau lá no sul do Paraná na quinta-feira.
Então, alerta de geada aí, possibilidade de geada de fraca a moderada no sul e no centro do estado do Paraná. Área de feijão e também tem já uma área ali de milho safrinha também em desenvolvimento. Vamos ficar atento a essa condição. É uma geada rápida de um dia, né, Assis, que você falou? Mas, enfim, é uma...
Geada é rápida de um dia, né?
É uma primeira geada para se preocupar, né?
Temos que estar de olho, né? Realmente chama atenção essa condição, Alex.
Uhum. Até então, né, Assis, a gente viu geada acontecendo, mas nas serras, no alto das serras, lugares mais elevados, né? Agora não, agora a gente tem uma geada mais...
A gente for ver aqui o campo de pressão, ó, mostra direito aqui, né, a intensidade e o gradiente de pressão, como está intenso, né? A gente vai botar mais para frente aqui 78 horas, 74, aí a gente vai ver que o frio vem chegando bem intenso, pegando do centro da Argentina para o oeste da região sul. Aí, depois é que na sexta-feira é que ele vai descendo e deslocando mais para a parte do oceano, né?
Uhum. Então, enfim, mais um alerta importante, então, para o pessoal que está com a produção no campo lá no sul e na região central do Paraná. As demais regiões, cai a temperatura em média 10 graus, mas sem grandes riscos de geada, certo?
A geada é mais a parte depois da região serrana, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Para o sul do Mato Grosso do Sul, vamos ver direito essa condição, mas tem um risco de geada também no sul do Mato Grosso do Sul. Não está descartado, não. Uma geada fraca no extremo sul do Mato Grosso do Sul.
Mas não chega nos cafezais, não, né? Do sul de Minas, não, né?
É, nos cafezais de Minas aqui, vai chegar, vai cair bem a temperatura, mas ainda está cedo para a gente ver, porque vai dar umidade, né? Então, vão cair bem lá, mas ainda não apresenta, talvez, o risco de geada.
Tá.
Temos as condições de geada, mas somente, talvez, nas partes altas, lá dos morros altos, deu uma geada fraca lá no sul de Minas Gerais.
Muito bem. Vamos ficar atentos também a essas possibilidades e informações.
Essa geada vai ser no próximo dia que a gente vai ter a conversa, né? Que a geada para o sul de Minas Gerais deve ser para sexta-feira que vem.
Tá, vamos ficar de olho. Assis, agora você ia mostrar para a gente aquela condição das chuvas mais prolongadas, né?
Essa aqui, Alex. Então, a gente viu naqueles mapas, né? Dos próximos 4 dias, 3, 4 dias, que a chuva passa fraco aqui no interior de São Paulo. E aqui também apresenta, né? Tem uma melhor condição de chuva no Mato Grosso do Sul, no Paraná, a toda a região sul, né? Apresentando uma melhor condição de chuva. Depois a chuva sobe e vem para o norte aqui, pegando entre Minas com a Bahia e Goiás, aumenta mais as chuvas aqui. E dá uma condição de chuva aqui também para o Mato Piba e algumas áreas da região também do oeste do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, né, e norte do Mato Grosso.
Isso nos próximos dias, né?
Isso nos próximos dias, no decorrer da semana até o dia 11, né? Para os próximos dias.
Tá.
Depois o ar frio, e aí dá uma amenizada para ficar alguns dias sem condições de chuva, aí volta de novo a formar outro sistema, né?
Ah, é?
Depois do dia 12, forma outro sistema, outra frente fria. E daí ela já fica mais tempo aqui na região, entre a região sul e parte central, especialmente Mato Grosso do Sul, pegando Mato Grosso, quase o extremo sul do Goiás, São Paulo e o Paraná.
Então, Assis, só para a gente confirmar, tem essa frente fria que está chegando, vai espalhar boas chuvas, atrás dela tem uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas, e atrás dessa massa de ar frio vem outra frente fria, então.
Atrás dessa massa de ar frio, mais ou menos lá pelo dia 11, dia 12, aí vai formar outra frente fria, né, que vai chegar lá para meados do mês e vai ficar mais tempo na região, entre a região sul com o sudeste, e vai ficar mais de alguns dias de chuvas e causando mais chuva entre essas regiões do Mato Grosso do Sul, com Paraná, parte de São Paulo e parte de Santa Catarina, causando mais chuva nessas regiões aqui. Então, esse aqui é o outro sistema que vem, a outra frente fria que vai se formar lá para meados do mês.
Muito bem. E lá na região norte também tem bastante chuva, né?
Aí ele emenda aqui, como recebe um alimento aqui da umidade da região norte, né? Então dá uma interação com a umidade da região norte, aumenta mais a precipitação também entre Rondônia, com Acre, parte oeste do Mato Grosso, parte norte do Mato Grosso, e aumenta mais a chuva na região norte também.
Muito bem, teremos semanas com grandes emoções, hein, Assis? Chuvas voltando, depois frio, depois a chuva de novo, enfim.
Aí, se ficar nessa maneira alternadas assim, né, uma parte é até bom, porque a gente entra numa condição de final de outono para inverno, com frio e chuva ao mesmo tempo, né?
Quando
frio demais, aí fica um inverno mais seco. Por enquanto, ainda está dando uma condição boa a gente ter uma maneira alternada, né? Apesar de ter uma previsão da gente ter um inverno um pouco mais seco.
Muito bem. Vamos acompanhando aí os desdobramentos do clima. Meu caro Assis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. São boas informações para o produtor ficar atento e alerta aí ao que pode acontecer nos próximos dias, principalmente. Chuvas e frio vindo por aí. Obrigado, viu, Assis?
Obrigado, Alex. Obrigado aos ouvintes aí da Notícia Agrícola e uma boa semana para todos.
Obrigado, Assis. Enfim, quem quiser mais informações, quem quiser acompanhar de forma mais detalhada o que vai acontecer na sua região, no seu município, Entra lá no site do INMET, é o www.inmet.gov.br. E lá você pode procurar lá por informações mais específicas da sua região, do seu município, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.